Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esta edição do Paraná em Rede. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto. Tudo bem por aí? A temperatura já mudou, né? Na capital, pelo menos o dia já amanheceu nublado. Seguimos juntos nesta edição e vamos aos destaques. Acordo da Lava Jato propõe redução no valor das tarifas da Ecovia e da Ecocataratas. A ministra Damares Alves assina protocolos para fortalecer ações em defesa da mulher, das crianças e dos adolescentes no Paraná. Segunda etapa da reforma administrativa do Estado mexe com as autarquias e já está para análise dos deputados na Assembleia Legislativa. E é dia de retomada das audiências do caso Daniel. Os réus começam a ser ouvidos e vamos trazer os detalhes por aqui. Ainda temos a coluna Cuide-se com o médico Luiz Nicolodi. Fique com a gente, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
A nova frente fria já atingiu as regiões do Paraná hoje. Não estão previstos volumes de chuva significativos, mas algum temporal pode ser esperado para a metade sul do Paraná. Rajadas de vento, também com intensidade moderada, são esperadas em algumas localidades. A máxima na capital e também em Ponta Grossa não vai passar de 18 graus. 16 em União da Vitória e Pato Branco. 19 para Francisco Beltrão, 21 para Laranjeiras do Sul, Foz do Iguaçu e Cascavel. 27 é a máxima para Guaíra e Umuarama. 25 em Apucarana e também em Londrina. Um acordo de leniência firmado pela Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná com a Ecorodovias pode reduzir o preço dos pedágios para as duas concessionárias que são administradas pela controladora. No caso, a Ecovia e a Ecocataratas, que operam trechos na BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, o litoral, no caso, um dos pedágios mais caros do estado hoje, e também opera entre Guarapuava e Foz do Iguaçu. O acordo prevê uma redução de 30% no valor das tarifas. 6 praças de pedágio poderão reduzir o preço. Esta diminuição será implementada para o usuário 30 dias após a homologação do acordo e permanecerá válida pelo tempo necessário para que o montante total da redução tarifária alcance o valor previsto. De acordo com o Ministério Público Federal, a empresa reconheceu o pagamento de propinas para obter benefícios contratuais para a concessionária desde o ano 2000. A Ecorodovias deverá pagar, por causa das infrações, R$ 400 milhões até o fim das concessões em 2021. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, esteve em Curitiba para assinar protocolos de intenções para fortalecer ações para mulheres, crianças e adolescentes. Confira na reportagem do David Lira.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, se encontrou com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Neyli Prevot, nesta segunda-feira no Palácio Iguaçu. A ministra veio a Curitiba para assinar com o governo do estado dois protocolos de intenções, que visam fortalecer ações em proteção da mulher e de crianças e adolescentes. Um dos protocolos é relacionado ao encaminhamento de denúncias de violência contra a mulher pelo Disque 100 e Ligue 180. De acordo com a ministra, o objetivo é agilizar medidas protetivas.
O que vai acontecer? Nós modificamos o sistema. As denúncias vão chegar e nós vamos encaminhar para a ouvidoria do Ministério Público do Estado. O que nós vamos descentralizar é aonde essas denúncias ficavam. Elas vão vir para essa ouvidoria do Ministério Público do Estado e é o Ministério Público que vai fazer a distribuição. Por exemplo, lá na cidade de Paranaguá, para onde ele vai mandar? Quem é a pessoa que vai receber? E nós vamos cobrar de um único órgão. Não vamos ter que ficar cobrando de 5.300 conselhos tutelares. Nós vamos cobrar agora de 27 ouvidorias. É uma parceria que veio para fortalecer a proteção da criança no Brasil.
Para o governador do Paraná, Ratinho Júnior, a descentralização dos canais de denúncia vai melhorar a base de dados e de indicadores para o mapeamento das violações em todo o estado.
E também o Disque 100, ele vem nos dar mais informação do que está acontecendo, dessas denúncias que muitas vezes são alocadas lá em Brasília. Então isso acaba abrindo uma plataforma de informações da Polícia Federal, dos conselhos tutelares, e fazendo com que a Secretaria da Família tenha mais informação para trabalhar.
Outro protocolo tem o objetivo de implementar ações integradas para capacitação e fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Com o convênio, os governos federal e estadual vão fortalecer o apoio aos programas Criança Protegida e a Força-Tarefa Infância Segura, de prevenção e combate a crimes contra criança. Segundo o secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevot, a medida responde a uma preocupação recorrente em relação ao aumento nos casos de violência contra as crianças no Paraná. Somente no ano passado, 1.440 foram alvo de diversos crimes, segundo estatísticas do Disque Denúncia 181.
Agora, ainda mais importante foi essa assinatura com o Criança Protegida. Nós já tínhamos uma ação aqui no estado, que é a Força-Tarefa de Prevenção e Combate aos Crimes contra a Criança Infância Segura, e agora nos unimos ao governo federal. Então passaremos também a contar com essa retaguarda fundamental das forças federais no combate e principalmente no que diz respeito à nossa secretaria na prevenção a crimes contra a criança. Os crimes contra a criança no Paraná aumentaram no ano passado. Então nós temos um desafio de governo que é fazer ao longo desses 4 anos diminuírem esses crimes, porque isso preocupa muito.
O Paraná é o primeiro estado brasileiro a assinar esses 2 protocolos com o governo federal. Depois da assinatura, a ministra Damares Alves participou da sessão plenária da Assembleia Legislativa, na qual ela recebeu o título de cidadã benemérita do Paraná. De Curitiba, repórter David Lira.
Ainda em Curitiba, a ministra defendeu que os estados assumam a responsabilidade pelo combate à tortura. Daqui a pouco trazemos mais detalhes também sobre este assunto. O governo deu início à segunda etapa da reforma administrativa, que vai reestruturar autarquias. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, levou os 3 projetos de lei referentes a este assunto para análise da Assembleia Legislativa. O Sistema Estadual de Agricultura será o mais impactado e poderá ter uma redução de economia, segundo os dados do governo do estado, de 16 milhões de reais por ano, com a redução de cargos e também da estrutura.
A proposta prevê a fusão de Emater, Iapar e do CPRA, Centro de Referência em Agroecologia. Os 3 formariam um único órgão, que passa a se chamar Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a liquidação da Sociedade de Economia Mista Codapar, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. De acordo com Guto Silva, a reforma do Estado deve ser um dos legados da atual gestão.
Esse é um projeto que foi concebido pelo nosso governador Ratinho Júnior lá atrás, com o propósito de enxugar a máquina pública, com o propósito de encurtar as estruturas do governo. Nós chamamos de reforma administrativa, mas eu diria que é quase uma reengenharia de todo o governo. Faz com que sobre um pouco de recurso, sobre dinheiro, para que a gente possa fazer as ações que são estratégicas e importantes para o cidadão paranaense. Mais segurança pública, mais saúde, mais educação.
As outras 2 propostas entregues à Assembleia Legislativa fazem modificações na finalidade e estrutura organizacional do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos e do Cimepar, que passa a ser vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e recebe o nome de Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, afirmou que a casa vai dar a agilidade necessária aos projetos da reforma administrativa. Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bacri, a proposta é positiva e vai receber o apoio dos deputados.
Nesse segundo momento, por orientação do governador, nós, respeitando o legislativo, faremos da mesma forma, com tranquilidade, com debate, porque, acima de tudo, o projeto é positivo, é para o bem do Paraná. Tão importante quanto a economia, que é significativa, são os resultados que ela vai alcançar. A praticidade, fazer com que, de fato, a máquina funcione na velocidade que nós queremos.
A primeira fase da reforma administrativa, que reduziu o número de secretarias de 28 para 15 e eliminou 339 cargos, foi votada e aprovada pelos deputados em abril. A economia com a redução e modernização da administração direta foi calculada em R$ 10.600.000 por ano. Com a entrega dos projetos de lei à Assembleia Legislativa, o governo estadual dá início à segunda etapa da reforma. A terceira e última etapa vai tratar da economia, com estruturas e despesas dela decorrentes e de contratos. A estimativa é de que, somadas, as três etapas possam poupar até R$ 160 milhões em 4 anos aos cofres públicos. Repórter Rodrigo Arendi.
Alana Brites deu entrevista esta semana ao Conexão Repórter, programa do SBT. Ela ficou 9 meses presa e foi liberada pelo STJ em habeas corpus na semana passada. Ela é acusada de coagir o curso do processo, fraude processual e corrupção de menor no envolvimento, então, do assassinato do jogador Daniel. Ela é filha de Edson Brites, que é réu confesso do assassinato. A jovem confirmou para o programa de TV que o pai dela foi o autor do crime e se eximiu de qualquer participação na crueldade do ato. E ela afirmou que foi o jogador quem procurou tudo isso. Alana disse, então, que foi o jogador quem foi até a casa dela e que entrou no quarto da mãe dela sem ser convidado. Então, tentando eximir aí a família de qualquer culpa no caso, o que é a justiça quem tem que decidir. De toda forma, a família Brites e os outros acusados de participação no caso estão sendo ouvidos hoje, a partir de hoje, né? Em São José dos Pinhais, aqui, região metropolitana de Curitiba. Os 7 réus serão ouvidos e interrogados ao longo do dia. Esses depoimentos podem se estender até a próxima quinta-feira. A juíza Luciane Regina Martins de Paula vai ouvir Edson Brites, David William Voleiro Silva, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, Igor King, Cristiana Brites, Alana Brites e Evelyn Peruso. Alana e Evelyn, então, estão em liberdade e os demais seguem presos. O depoimento mais longo deve ser o de Edson Brites, que é réu confesso do crime. Ele afirma que matou o jogador Daniel Correia de Freitas numa tentativa de estupro contra a mulher dele, Cristiana, o que os laudos da Polícia Civil apontam que não teria acontecido. A seguir, uma força-tarefa do INSS promete reduzir o tempo de resposta das solicitações dos benefícios.
O Paraná em Rede volta já.